Olá, ouvintes! Está no ar mais um podcast da InCosmetics Latin America. A nossa pauta de hoje é comportamento de consumo. Este é o título de um estudo recente da Mintel, empresa global de pesquisa de mercado, e quem nos traz as informações sobre o tema é a nossa convidada Mariana Lombardo, que é analista sênior de insights de consumo na área de beleza e cuidados pessoais da empresa. Olá, Mariana, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar o nosso convite.
Tudo bom, agradeço pelo convite, agradeço também o pessoal da InCosmetics para a gente bater esse papo aqui. Então, vamos entender como é que está o consumo aí no Brasil, no varejo, voltado para a beleza.
Mariana, começando a nossa conversa, temos acompanhado um contexto econômico bastante impactado por inflação, taxas de juros e tarifas de comércio exterior. Como a comercialização de produtos de beleza e cuidados pessoais está inserida nesse cenário? E como a população brasileira tem comprado cosméticos de acordo com a pesquisa?
Hoje a gente vive um cenário com muita coisa acontecendo, né? Um contexto econômico bem parecido com o que a gente já vivenciou há uns 10 anos atrás, mais ou menos, né? Com a taxa Selic batendo 15% ao ano e com bastante inflação. E, recentemente, a gente tem também o agravante dessa nova política de tarifas americanas, que vai além de uma guerra comercial, né? Se a gente for pensar nos setores mais impactados, a gente tem o agro, as aeronaves, o petróleo bruto e o minério. Mas a gente sabe que na economia a gente vive uma relação interdependente. Vamos ver como é que isso vai reverberar no setor da beleza. O aumento do IOF também é algo que impacta bastante no setor, principalmente no custo da produção, quando a gente fala de importação de matérias-primas, por exemplo, ou quando a gente vai pagar tudo que é em dólar, né? Por exemplo, as empresas elas usam o serviço de armazenamento de dados em nuvem e isso é pago em dólar. Então, tudo isso vai somando e impactando no preço do produto final, que vai impactar também no consumidor final. A gente vê que esse contexto de inflação ele está presente no mundo todo, não é uma coisa só exclusiva do Brasil, e muito se tem discutido sobre o Lipstick Index, se ele ainda é um fenômeno válido, porque o Lipstick Index é aquele índice que ele é um fenômeno que acontece dentro do segmento de beleza quando tem uma crise econômica muito forte, o setor de beleza cresce. Mas em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, a gente está vendo que esse movimento não está mais acontecendo, o que não é o caso do Brasil. O brasileiro, mesmo diante da crise econômica, ele continua consumindo os produtos de beleza e os cosméticos no geral. E o que pode acontecer é um movimento de trade down por parte dos consumidores. O que, que significa isso? O consumidor ele vai continuar em busca dos produtos de beleza, mas ele talvez possa fazer uma troca por produtos com um custo mais barato. Ou então, falando de beleza no geral, ele vai procurar por soluções que exijam menos manutenção. Como, por exemplo, a gente tem visto um outro termo, né, que está sendo bastante falado, que é o recession blonde, que é aquele tratamento que são as loiras, né? Ser loiro demanda muita manutenção. Então, o recession blonde é um tipo de loiro que você vai ter ali uma coloração de mechas, vai ter tons de loiros mais naturais, raízes mais profundas. Então, isso é algo que também é uma solução aí para essa consumidora que quer continuar sendo loira dentro de um cenário aí de recessão. E os produtos multifuncionais que resolvam mais de uma dor, né, do consumidor também podem ser uma solução buscada pelos compradores. Além, é claro, de muitas promoções, descontos e cashbacks. O brasileiro, ele tem comprado os produtos de beleza e cuidados pessoais, em sua maioria, no varejo físico. Mas é claro que esse comportamento ele pode variar muito de acordo com a demografia que a gente está estudando. Então, supermercados e hipermercados, além de farmácias e drogarias, lideram no quesito das compras em lojas físicas. Não é à toa que também a gente tem visto um movimento de muitas marcas que nasceram no digital, abrindo lojas, ou também escolhendo as farmácias como um PDV principal ali de atuação. O ambiente digital, ele é extremamente usado na hora de pesquisa de preço e quando o brasileiro ele quer olhar para as tendências e entender o que está acontecendo nos lançamentos. O brasileiro também ele olha muito para as avaliações e as opiniões do produto. A gente tem um número aqui na nossa pesquisa onde 92% dos consumidores consultam as avaliações de produtos e 78% buscam as inspirações nas redes sociais.
Mariana, quando consideramos os atuais hábitos de compras da população brasileira, como a loja física e online têm atuado? E o que os consumidores mais têm buscado em cada espaço de compra?
Quando a gente fala da loja física, os itens essenciais como produtos de higiene pessoal e cuidados com os cabelos, e além dos cuidados com as unhas, são os mais comprados nesses canais. E a gente vê os produtos de skincare facial, maquiagens e aqueles gadgets para cabelo como os mais comprados no ambiente online. A loja física ela tem diversos tipos de atuações. E ela é principalmente o principal ponto de contato ali das classes D e E e para os consumidores que estão mais atentos ao orçamento. Então, os supermercados, as farmácias são os canais mais acessados, tanto pela praticidade quanto pelos preços. Os supermercados e os hipermercados continuam sendo os principais pontos de venda físico para produtos de belezas e cuidados pessoais no país. Essas lojas, elas respondem por 57% do consumo desses itens no varejo físico, consolidando sua relevância no setor. É curioso notar também que para o consumidor masculino, as farmácias e as drogarias são os dos canais preferidos. O segundo principal ponto de compra para produtos de beleza, para 47% desses consumidores. Então, isso faz muito sentido, né? Porque quando a gente pensa em como o homem funciona, ele gosta de praticidade, então é essa lógica que ele vai levar ali na hora de comprar os produtos de beleza dele. Ele quer achar tudo no mesmo lugar, desde a pasta de dente até uma perfumaria mais fina. Então, é interessante para os varejistas olharem para esse comportamento e entender como que eles podem ajudar os homens a resolver essa dor, pensando num mix de produto mais interessante ou num VM que ali vai ajudar esse consumidor masculino a encontrar tudo que ele quer de uma maneira mais prática. Já o varejo especializado, como, por exemplo, a Sephora, a Soneda, etc., essas lojas que são especializadas em produtos de beleza, assim como as lojas próprias das marcas, elas atendem aquele consumidor financeiramente estável e que busca experiência de marca e curadoria de produto. Quando a gente pensa em vendas online, então o maior volume está nos marketplaces como Mercado Livre e Amazon. Então, são lugares onde se vende um volume muito grande de produtos de beleza e cuidados pessoais, funcionando como um canal essencial que atrai o público, um público mais amplo, né, na verdade, mas que é predominantemente mais jovem, composto pela geração Z e pelos millennials mais jovens. E também tem, interessante notar que existe uma forte presença masculina, 52% dos entrevistados ali afirmam que compram nesses canais, como Mercado Livre e Amazon. Esse é um grupo também tipicamente formado pelo grupo socioeconômico AB, tendo ali 53% dos nossos entrevistados.
Mariana, ainda neste tema, a criação de plataformas digitais como o TikTok Shop mostra que as mídias sociais estão trazendo novas oportunidades de comercialização e relacionamento com os clientes. De que forma esse movimento tem acontecido e trazido resultados positivos?
Em como as marcas podem, de fato, fazer com que essa venda aconteça no ambiente online, tem um mundo de coisas ali acontecendo. Mas na nossa pesquisa, a gente viu que somente 16% dos consumidores de produtos de beleza e cuidados pessoais compram através das plataformas de redes sociais. Esse é um número baixo, mas é importante ficar de olho porque os consumidores mais jovens são os que mais compram dentro desse ambiente, são os que estão mais acostumados com isso. E esse volume, com o tempo, ele vai crescer. Então, é importante para as marcas elas estarem cada vez mais digitalmente aptas a resolver essa questão. Então, o TikTok Shop, ele é relativamente novo. Ele foi disponibilizado no Brasil mais ou menos em abril, maio, E o seu diferencial, ele está na compra rápida, com poucos cliques. E a compra acontece também dentro da plataforma do TikTok, o que causa uma sensação ali de segurança, né, para o consumidor. As oportunidades de venda, elas podem acontecer através do feed de conteúdo orgânico, com transmissões ao vivo das marcas ou com influencers. Então, muitas marcas já estão fazendo essas transmissões ao vivo. A L'Oréal, por exemplo, fez uma transmissão de 12 horas para lançar um produto exclusivamente dentro do TikTok, e isso também não foi só um lançamento, foi ali um movimento para essa venda acontecer. E também tem uma parte ali de vitrine no perfil das marcas, numa aba que chama TikTok Shop. Essa é uma maneira de ampliar a atuação das marcas no digital num sentido mais comercial, né? Especialmente para o público mais jovem, já que 2/3 dos usuários dentro do TikTok, eles têm menos de 24 anos. Falando do ambiente digital, ele é mais um lugar de descoberta onde o brasileiro busca por tendências e novos produtos. Então, ele é um espaço importante para lançamentos e para posicionar produtos exclusivos ou realizar pré-vendas. Então, para as marcas mais tradicionais, é uma oportunidade também de criar um ecossistema de vendas que alcance um novo tipo de público.
E além das mídias sociais, como as marcas e varejistas podem ampliar ainda mais a experiência de beleza e cuidados pessoais no meio digital? Você trouxe alguns exemplos agora, né, como o da L'Oréal no TikTok, né? Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, Mariana, e quais tendências e ideias têm ganhado espaço?
Uma rede social que o brasileiro usa muito, assim, e que eu acho que ela é pouco utilizada de uma maneira interessante pelas marcas, é o WhatsApp. Tem um exemplo aqui da Boca Rosa, que ela faz um uso bastante interessante e personalizado do CRM através do WhatsApp. Quando você compra, sei lá, eu compro um batom X ali na Boca Rosa. Deu 2 meses da minha compra, eles me mandam um WhatsApp falando: olha, o seu batom da cor tal está acabando, está na hora de você comprar um novo. E realmente é dentro de um timing ali interessante, e você sente como se você tivesse cuidado ali, que é um atendimento bastante personalizado. Então, acho esse uso do WhatsApp pode ser uma oportunidade interessante, se ele for personalizado. E na semana passada, a gente viu que agora os posts do Instagram, eles vão começar a aparecer ali no Google, né, na pesquisa do Google. Então, isso inaugura uma nova era de SEO. Os posts do Instagram das contas profissionais aparecendo no Google fazem com que os conteúdos que antes duravam apenas 24 horas, 48 horas, eles vão estar ali quase que eternamente atraindo clientes por meses ou até anos dentro dessas buscas do Google. Por conta disso, é importante que as marcas elas se atentem muito para as legendas, porque as legendas elas passam a ter esse caráter ali de como sendo um microblog. Elas precisam ser informativas e conter palavras-chave que o consumidor usaria para encontrar uma marca ou determinado produto. E também é importante ressaltar que o conteúdo de áudio, ele também conta na pesquisa, porque a inteligência artificial do Instagram, ela transforma a fala em texto, e isso significa que as palavras faladas, elas acabam virando também um conteúdo pesquisável no Google. Então, isso é mais aí um agravante ali de como isso tem que ser cuidado, né? O que é falado precisa ser muito cuidado, porque vai virar ali um material, né, dentro do Google. E o uso alternativo também das legendas é um grande trunfo para essa pesquisa ali que pode acontecer no Google. Falando ali do ambiente digital, a inteligência artificial, esses aplicativos que ajudam na prova de maquiagem, não é uma coisa nova, mas é interessante de notar como que essa ferramenta ela tem evoluído. Então tem um case ali da Sephora, que é um aplicativo que se chama Virtual Artist, que considera assim com precisão as nuances da sua pele. Você pode também mudar, por exemplo, a iluminação do ambiente que você está, ou a cor ou o tipo de roupa que você está usando para você entender como que aquela maquiagem ou mesmo aquela cor de cabelo ela pode se comportar. Então, esse tipo de ferramenta ou de aplicativos estão ficando cada vez mais interessantes e que acabam eliminando essa barreira na hora da compra da maquiagem no ambiente online. Falando dessa comunicação e da venda digital, existe um outro movimento, né, que ele vai mais de encontro de um conteúdo mais cuidado, com mais texto, mais elaborado, que é a adoção do Substack, né, por muitas marcas. Então, a gente viu que até a Nike entrou para o Substack recentemente. E também talvez isso pode ser interessante para marcas mais que têm um cunho mais científico de proporcionar essa newsletter que vai explicar mais sobre os produtos para os seus consumidores. E também o YouTube, né? Eu tenho visto que o YouTube tem sido um canal ali escolhido para conteúdos mais longos também, né? Para essa tendência de conteúdos mais longos que a gente tem visto.
Mariana, você falou bastante, né, agora desse movimento do digital, né, que tem acontecido aí em todos os mercados, né, mas com foco específico no mercado de cosméticos, de beleza e cuidados pessoais. Diante dessas oportunidades no digital, pode-se dizer que as lojas físicas também mudaram? E como elas podem atuar para manter a relevância e continuar atraindo os clientes?
Então, é curioso a gente falar sobre isso, né, porque alguns anos atrás falava-se que o varejo ia morrer, né? Que as lojas físicas iam morrer, ia ser tudo digital, e não é por aí, né? A nossa pesquisa até da Mintel mostra que o brasileiro gosta muito, né, de comprar em loja, de ter essa experiência. A loja física, que transforma essa compra em uma experiência memorável, ela sai na frente. Promover ativações exclusivas que tragam um benefício a mais, né, para o consumidor é essencial para atraí-lo para a loja. Manter um calendário de eventos constante também é fundamental. Muitas marcas, elas proporcionam experiências digitais, né? Que você tem ali essa oportunidade de ter as duas experiências estando na loja. E muitas delas se destacam como cases de sucesso. Então, um exemplo é a SK2 na China. Essa marca, ela é uma marca de skincare, que é muito interessante porque ela nasce de uma coisa muito tradicional, que é o saquê. Foi-se observado, né, que os senhorzinhos que trabalhavam ali na produção do saquê, as mãos deles, elas eram super joviais, enquanto que o rosto, ele tinha ali os efeitos da idade. Então, observou-se que nesse processo de fermentação do arroz, tinha uma coisa ali que era meio que um anti-aging, né? Então, depois de muito se estudar e se isolar essa substância da fermentação, essa marca, ela tem produtos de skincare com justamente essa fermentação ali do arroz, mas ao mesmo tempo ela se posiciona, como ela se comunica, de uma maneira super digital e super atualizada. Então, ela tem uma loja física que você vai lá comprar, mas você tem experiências no digital, enquanto, por exemplo, você está na fila, você pode entrar numa realidade aumentada, que você vai ter ali, vai percorrer por um cenário lúdico, e você pode, ao mesmo tempo, fazer a compra na realidade, ou mesmo dentro da rede social. Então, unir esses dois mundos é algo bastante, bastante interessante. E também proporcionar. A gente fala muito da personalização, né, da beleza. E isso é uma coisa muito desafiadora de se conseguir resolver quando a gente pensa em produto, né? Então, como que a gente pode personalizar experiências de beleza, de repente, dentro da loja? Então, a L'Oréal, em Londres, ela recentemente fez uma pop-up. A proposta era justamente isso, né? Promover experiências personalizadas, onde você podia ir lá na loja, personalizar uma fragrância, ter diagnósticos de pele e ter atividades interativas onde você podia personalizar presentes ou personalizar sua maquiagem. Então, esse tipo de coisa é algo que também atrai muito o consumidor.
Mariane, e para finalizar nossa conversa, no final do estudo, a Mintel traz 3 desafios e 3 oportunidades para as marcas. Você poderia comentar sobre eles?
Sim, vamos lá. Então, os desafios são o seguinte. A gente vê ali um custo crescente dos produtos e o orçamento cada vez mais apertado, né, para os brasileiros, muito por conta de um clima macroeconômico e microeconômico que está ali esmagando ali o nosso poder de compra, juros altos, a volatilidade do real, o aumento também do custo dos ativos importados, que impacta diretamente na rentabilidade das empresas e obrigam as marcas a escolher entre absorver esses gastos adicionais ou repassá-los aos consumidores, que já estão bastante sobrecarregados. Então, esse é um desafio, né? Como manter ali um produto com um preço final que seja atrativo para esse consumidor. O mercado masculino, ele é um desafio, mas também ele apresenta bastante oportunidades. Então, a gente vê que o consumidor masculino, ele tem apresentado um interesse cada vez maior, né, pelos cuidados pessoais, mas eles enfrentam dificuldades consideráveis na hora de comprar os produtos de beleza. Falta ainda uma orientação sobre os produtos, o marketing talvez, assim, todo o cuidado que a gente tem ali para explicar para as mulheres, todas as ferramentas, os aplicativos de análise de pele, tudo isso eu acho que aos poucos também precisa ser considerado para o consumidor masculino. O homem, ele fica ali um pouco confuso na hora de comprar, então como comunicar de uma maneira melhor para esse público. A classe D e E, ela é a classe que mais compra no comércio, no varejo físico, então ali fica um desafio de como atrair essa classe socioeconômica para os canais online. Existe uma oportunidade ali que ela não está sendo explorada, muito por conta dessa subrepresentação acontecer, pela falta de acesso ali mesmo, né, nessas facilidades que o ambiente digital consegue dar. Então, como que as marcas elas podem fazer com que as classes D e E, que é muito orientada para as compras na loja física, passe a olhar o ambiente online como um ambiente também propício para se fazer compras. Falando ali de oportunidades, são 3 oportunidades que eu também considero bastante desafiadoras, que é o uso da tecnologia, né? A tecnologia, ela pode elevar a experiência de marca, o uso da inteligência artificial, da realidade aumentada, como usar esse algoritmo ali a favor do consumidor para tornar as compras mais personalizadas, acessíveis e convenientes. Isso é uma coisa. Maximizar as oportunidades na mídia social, tudo isso é oportunidade, mas tudo isso também demanda expertise, demanda as empresas terem ali um budget selecionado para desenvolver esse tipo de área, esse tipo de expertise dentro das empresas, mas que são oportunidades que podem trazer bastante lucro. Quanto mais omnichannel uma empresa for, mais interessante é, né? Ela estar ali atendendo todos os canais. E como o consumidor brasileiro, ele é um consumidor que ele olha muito para tudo, faz muito pesquisa, como que as empresas elas podem simplificar essa jornada de compra omnicanal do consumidor? A gente tem um dado ali que 96% dos consumidores comparam preço em diversos estabelecimentos. Eu faço parte dessa estatística, inclusive. A gente vai, explora ali online, explora na loja física e faz ali uma planilha. Eu faço, né, uma planilha numa hora de uma compra importante para entender aonde que eu posso ter mais vantagem. Então, como que as marcas elas podem simplificar esse tipo de jornada?
Mariana, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado pela participação e por trazer informações do estudo da Mintel.
Eu que agradeço aqui o espaço. Espero que quem esteja ouvindo a gente, as marcas, os varejistas, tenham se beneficiado aí das informações. E eu queria me colocar à disposição. Quem quiser conversar comigo, o meu e-mail é mlombardo@mintel.com e eu estou disponível aí para sanar qualquer dúvida aí de vocês sobre o segmento.
E E você, ouvinte, já está se organizando para a Incosmetics Latin America 2025? O evento acontece nos dias 23 e 24 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Aproveite e já faça o seu credenciamento no site oficial. Um abraço e até o próximo episódio.